and then I get a little bit lonely and you're never coming around.
Turn around.
Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears.
Turn around.
E começa mais um Beercast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi e hoje vamos aprender o jeito mais fácil de fazer cerveja.
Ah, o meu nome é Anselmo Mendo e eu gostaria de ter um barrilzinho que nem esse do Leandro aqui.
Meu nome é Leandro Oliveira e eu sou homem do saco.
Muito bem.
Todos nós somos, né, galera?
Hoje o Beercast traz um amigo de velha data, Leandro Oliveira, o Bickman da cerveja. O Anselmo apelidou ele assim, né, Anselmo, na última vitrine. Você gostou da vitrine, do seu último programa?
Mano, todo mundo rachou o bico, cara.
Mas você não compartilhou, né? Você ficou com vergonhinha.
Ah, não, mas todo mundo na empresa viu. Todo
mundo viu. Mas não, ele não compartilhou, Anselmo.
Não compartilhou.
Não compartilhou. Não. Só no canal dele, mas no pessoal mesmo ele não...
Deve ter feito várias coisas.
Ah, não, tudo bem. A gente compartilhou, estamos de olho.
Tá. Minha mãe não precisa ver isso, cara.
E hoje ele
cara,
vai...
mas ó, não... assim, essa ideia do Bickman, ó, fica a dica. Ainda não tem ninguém na cerveja se colocando nesse papel, sabe? De inventor maluco, de alguma coisa assim.
Tá bom.
A gente tinha essa conversa com o Samuel, mas por causa da aparência dele. Talvez ele seja, mas ele não é um personagem, né? Então tá precisando de um personagem desse tipo pra pegar esse papel.
Muito bem, e hoje o Leandro ele vai contar todos os detalhes aí do Biabi. Que em inglês é como, Leandro?
Brew in a bag.
Muito bem, meu inglês é medíocre. Mais conhecido como o jeito Nutella de fazer cerveja, Anselmo.
Não, é
isso
raiz
não é nada
caramba.
Raiz, não é raiz, cara.
É lógico que é raiz, é muito mais braçal, é muito mais...
É. Ô, Anselmo, e outra coisa, não só é Nutella, mas o ouvinte que estiver escutando aí, eu quero que ele comente no decorrer do episódio, ele vá lá no blog e comente se ele acha esse método Biabi Nutella ou raiz.
É, todas essas coisas que a gente faz aqui, cara, a gente quer que vocês comentem, vai lá. Se achou que não ficou bom ou que tem alguma coisa que você acha que deveria ser diferente, vai lá e fala. Se gostou, fala também. Se quer aprender mais, escreve lá que o Leandro e todo mundo que participa do Cerveja Fordanos...
Se quer aprender mais, faz
Fordanos.
Um curso, né, Anselmo? Desculpa.
Exato.
É. Não é no podcast que o cara vai aprender, velho.
É. Não, vai aprender várias coisas. Não, algumas coisas assim. Você faz o segundo grau e é na vida que você aprende a fazer as coisas direito.
Eu fiz supletivo, então nem sei o que é isso.
É, então. Mas nesse caso aqui, ó, esse é mais um episódio do Cerveja for Dummies. O Leandro já veio aqui uma vez, agora a gente está aqui para detalhes da produção. Agora ele vai transformar tudo que a gente iniciou naquele papo do outro programa em algo prático para você que está aprendendo a fazer cerveja.
Muito bem. E hoje o episódio é seu, Leandro. O que a gente vai escutar de novo, cara?
Ah, pode ser... Eu tava com saudade dessa música da... Conhece a Bonnie Tyler? Das antigas.
Das antigas, ah, essa do meu tempo.
Eu sou remanente dela, mas.
Só anos 90, mano.
Não, pode ser Total Eclipse of the Heart.
Essa música é muito foda. Solta aí,
teve
Renatão.
Teve dúzias de regravações, mas a mais legal é a Bonita.
Cara, e o que a gente vai beber aí nessa parada louca que
cara,
você trouxe aí?
Cara, eu trouxe uma breja bem especial que eu fiz pro episódio de comemoração de 5 mil inscritos do canal Cerveja Fácil. Essa breja ficou bem legal. É uma Amber Ale, bem americana, bem lupulada, só que ela é feita com um tipo de malte só.
Ah, quando você disse que você fez pra comemorar os 5 mil inscritos, isso quer dizer que você chamou a galera pra experimentar?
Não, foi um vídeo especial, né? Só isso.
Foi assim, você comemorou com você mesmo?
É, comemorei ali na tela, lá, tal, eu e o cameraman, tá ótimo.
Nossa, mas Nutella isso aqui que ele trouxe também, não é não?
É, não, ser, mas eu queria ter um Nutellão desse daí, cara, é bonito.
De 2 quilos você queria ter também, né?
Cara, eu vou repetir o que eu falo em todos os programas, os nossos amigos cervejeiro caseiro vêm aqui com garrafa de Dolly, né, com... Chegou uma vez um growler legal do Alex, ele trouxe
Alex,
um growler bonito. Mas esse daqui dá de 10 no growler.
Não,
do Alex.
O Leandrinho outra
né,
vez
cara?
Trouxe as garrafas da. As garrafas da Coruja, né?
É, aquele growler de farmácia.
Deu até a dica onde comprava lá.
Exato.
Os growlers do Dr. Chapatinho.
Então vamos brindar aqui.
Muito bem. Aí.
Nós estamos hoje aqui no TV Cerveja, Rua Tumiaru 66, do Eduardo, cara que sempre recebe a gente muito bem aqui. Você não pode beber e você vai passar seu copo pra quem?
Eu vou passar meu copo pro Robson. É Robson do que, Robson?
Mesquita.
Robson
Mesquita. Dá o microfone
Mesquita.
Pra ele.
Toma aí o que você acha, Robson. Pode falar que o cervejeiro tá aqui e...
O Robson, ele trabalha aqui no bar. Ele entende cerveja, cara, porque ele fica servindo aqui o pessoal.
Além
ele...
de trabalhar aqui, o cara toca
Violino.
Né? Toca bem pra caramba.
Família Lima.
Família Lima.
Não, é muito chato, Família Lima.
Não, mas ele tá aqui perto da cerveja, tá sempre... dando opinião pros...
Você é sommelier também, cara.
Dando opinião pros clientes da casa,
isso,
né?
Isso aí.
Das escolhas que eles podem fazer
no bar. E agora ele vai falar mal pra cacete da cerveja do Leandrinho. Quero só ver.
Na aparência, cumpre bastante o Amber Ale. Muito bonita mesmo. No paladar, você sente um herbal bem marcante. Eu acho muito interessante isso. Então lembra muito a escola americana, esse lance, esse namoro entre o herbal e o cítrico, né? Então uma cerveja, e é legal que remete quase, talvez, se falasse que fosse qualquer Amber Ale californiana, passaria muito bem, assim. Então, uma puta cerveja pra se tomar numa praia, que vai ser uma cerveja com corpo, saborosa, porém refrescante. Então é uma cerveja com bastante drinkability. E parabéns, cara. Se você faz cerveja assim, os caras estão te zoando assim, pode zoar todo mundo aí.
Pronto, você pode ficar no lugar do Gustavo. Gustavo, muito obrigado por ter vindo hoje aqui, feito a abertura. Nós vamos seguir
valeu,
o programa
gente,
agora.
Até a próxima, tchau.
Não, mas realmente a cerveja está muito bem feita. E o grande, uma coisa que eu sempre, principalmente eu gosto de observar em cervejeiro caseiro é o tal que você fez aqui, é o colarinho. Uma coisa que eu acho que eu consigo identificar muito bem se a cerveja é bem feita é o colarinho. Se o colarinho tem uma consistência legal, se tem uma coloração legal, se tem essa boa formação de suma, significa que ele acertou na receita. Independente se vai ter paladar que vai te agradar ou não, é uma cerveja que está bem executada e para uma pessoa que gosta ou para uma pessoa que não gosta do estilo, ela vai aceitar que a cerveja é boa e isso é a cerveja que está sem nenhum erro. Eu acho que é bom salientar isso. Parabéns aí pelo Cerveja Fácil, mas para fazer uma cerveja nesse nível não é fácil. Parabéns, viu? Valeu.
Se uma cerveja obrigado. Precisa ficar com um bom colarinho, Leandro, por que, que a sua ficou flat?
Não, porque...
Tô brincando,
não,
ficou...
Não, isso é verdade, a carbonatação perdeu, porque também
perdeu
eu
um
enchi
pouco
um growler,
de carbonatação.
Eu enchi um growler ontem, pra trazer pra cá, e eu não enchi ele completamente, enfim, eu vim de bike pra cá. Você tem inúmeros fatores, se fosse a garrafa em si... estaria bem melhor, mas eu enchi o grau, eu não quis encher inteiro, porque eu falei, pô, daí chega lá, o Gustavo não vai tomar, não sei o que, eu vou ficar tomando tudo sozinho, eu vou voltar de bike, enfim, eu não completei ele, enfim, o certo seria completar, mas enfim, eu acho que eu tenho tomado bastante dela, que a gente fez até um negócio legal aí, que eu vou falar depois, mas... assim, a carbonatação dela tava bem melhor, tal, enfim, isso acontece, grau não é perfeito.
Casa de ferreiro e espeto de pau, foi feito no método Biabe ou não?
Claro que foi, rapaz.
É mesmo?
Ali todos os vídeos. Não, todos os vídeos a gente faz Viab. E. Enfim.
Vamos começar essa zoeira. O que é Biab, velho?
Então, explica, cara, aí. É mais ou menos assim. É um método que inventaram faz
mais de 15... Um australiano também, que agora tipo... a moda é os australianos inventar as coisas.
Eles deram uma bela contribuição com várias coisas. Mas eles inventaram esse método como uma alternativa, né? Porque a gente... O pessoal, os ouvintes também devem já saber pelos outros programas, que daí o pessoal falava da lista de equipamentos que você tem que ter para fazer cerveja. Daí falava, nossa, você tem que ter 3 panelas, você tem que ter um fogão grande, você precisa ter isso, isso, aquilo. E, cara...
Ter feito o telecurso 2000 de manhã.
E assim, em alguns casos é impraticável isso pro cervejeiro. O cara tem um apartamento, ou ele não tem muito espaço, o fogão dele não vai dar conta de 3 panelas, né? Enfim, é um método que você vai cozinhar e fazer praticamente toda essa cerveja em uma panela só. Então você requer menos equipamentos, tá? E isso também te ajuda a ser um método mais rápido de fazer cerveja. Então você ganha tempo, você faz uma cerveja mais rápido, gastando menos e tal. E o bag que é falado é um saco que você coloca os grãos para cozinhar eles na água, nessa panela única que você vai ter. Então é cozinhar dentro de uma panela. Que daí, dentro de um saco.
É quase um chá enorme.
É um chá. Imagina exatamente como um chá. Um chá de 5 quilos.
Devia ter sido inventado pelos ingleses. Faria muito mais.
Exato,
muito mais sentido,
né? Um chá da 5 no bag de 5 quilos.
Como que você faz para levantar 5 quilos sem derrubar tudo dentro da panela?
5 quilos é fácil. Ali nos vídeos a gente faz menos, tá? A gente faz 10 litros de cerveja, então vai mais ou menos metade disso. 2 quilos, 2 quilos e meio, tá? por questão de espaço lá, porque realmente é bem pequeno lá onde a gente grava, mas é de propósito, tá? É 10 litrinhos de cerveja.
Mas, só uma zoeira.
É demonstrativo, né? Só que assim, dá pra você fazer volumes maiores, só que chega um ponto que fica impraticável você com o Biab, com uma panela só, você conseguir fazer. Eu acredito que assim, acima de 30 litros já fica bem pesado, né? Pra você levantar tudo isso de grão depois de cozinhar.
Por isso que o Jaime tinha um gancho lá, que ele...
Usar esse tipo de tecnologia como um gancho vai te ajudar. Porque assim, basicamente, você vai cozinhar os seus grãos ali na panela e terminou essa uma hora de mostura, né? Que é... Terminou esse processo, o que você vai fazer? Você vai levantar esse saco e deixar escorrendo. Com 5 quilos, você imagina que cada quilo de grão vai absorver 1 litro de água ou mosto, então você vai ter 10 quilos ali para levantar. E você tem que levantar durante um pouco de tempo, né, para escorrer a boa parte. Ou você pode deixar escorrendo em algum outro recipiente, tá? Que é o que eu faço, eu deixo em outro recipiente. Só que daí você imagina, se você tiver 10 quilos de malt, mais 10, ele vai absorver 20 quilos ali, você ficar segurando é bem difícil. Então,
tem que fazer crossfit nessa porra.
Ah, é um belo crossfit mesmo.
É, coisa pra gente forte. O Jaime, ele tem uma engenhoca maluca lá, que ele tem uma dessas escadas de subir no telhado, que ele abre as pernas das escadas em cima da panela, aí ele tem um gancho numa correntinha, né? E ele colocou um motor lá e ele levanta. Nossa, e baixa com o motor. É o guindaste do Jaime.
Nutella, né?
Vindo do Jaime, Nutella. Ele não é tão raiz assim, não.
Quanto tempo demora pra escorrer os 10 litros que você faz lá?
Cara, não é muito tempo não, cara. Porque não tem muito pra... Assim, ou a água escorre ou ela escorre. Não, não tem...
Mas
não,
o saco não é especial ou não?
Não, assim, normalmente o que a gente vai usar é um saco ou de algodão, né? Uma malha fina. Ou um tecido sintético. Tecido pra cortina, literalmente, tá? Então, algum tecido que vai aguentar um certo nível de temperatura.
Ah, você não compra pronto, você faz o seu bag.
Tem lojas que vendem e tal, mas enfim, se você conhece alguma costureira, fala assim, compra
então,
o tecido,
mas a sua,
sai muito
barato. A sua você faz como?
A minha o quê?
O seu bag.
Não, você fez uma vez só, você vai durar sempre.
Não, tá bom, mas o seu como que é?
O meu de algodão.
Você comprou
eu
pronto?
Comprei pronto.
Tá. Mas você conhece alguém que já fez o próprio?
Não, eu também já tive outros. É que assim, esse daí é específico para essa panela pequena, mas quando eu fazia volumes maiores, fazia Biab de 50 litros, crossfit.
Crossfit.
E daí eu peguei de fato com a costureira e fiz um para uma panela de 60 litros e tal. Daí eu fazia.
Você vai comprar uma espécie de tule ou negócio desse tipo?
É, tipo isso. Fui lá no centro da cidade, achei o tecido lá para cortina e tal, mandei costurar. Tudo bonitinho, e daí era bem puxado fazer sozinho e 50 litros de Biab. Daí você tinha que levantar com uma força descomunal, daí eu já passava pra outro, uma panela, outra que eu tinha lá, só pra deixar escorrendo, né?
Anselmo, uma IPA feita com bag de cortina, qual é o nome da IPA?
Nossa, lá vem os trocadalhos.
Tá fácil essa.
Cortinipa.
Cortinipa. Deixei essa pra você, não.
Parei.
Eu vou parar os ouvintes, prometo, um dia.
Cortinipa.
E deixa eu te perguntar, ó. Bom, rolou tudo isso e tal, aí, cara, como mosturar com o Biab? Conta aí.
Basicamente não tem diferença pro outro método, tá? O malte quer virar cerveja, então é só você jogar ele na água, na temperatura correta, que vai ocorrer essa conversão do amido em açúcar, então não tem diferença, tá? Entre um método e outro, quantas panelas você está usando.
Não tem cheiros melas.
Enfim, você vai passar aqueles 60 minutos lá numa temperatura X, depende da receita.
Você usa as rampas ou você faz tudo na mesma temperatura?
Não, é, tudo na mesma temperatura, não tem motivo.
Para qualquer que seja o
estilo. Qualquer que tenha, não, isso daí é overrated.
Tem uns caras tendo AVC agora ou não?
Por quê?
Não, os caseiros raiz.
Ah, com certeza, Ixi, tem cara que acha que...
Tem cara que te manda coisa mal criada depois que viu o vídeo?
Não.
É o vídeo mais visto lá do canal, né? Mais 15
mas
mil.
Não, o pessoal não... Enfim, não tive tantos desafetos assim. É, mas assim, é uma opinião minha, que não é minha, na verdade, é de muitos caras foda de cerveja, que fala que, meu, no, pra 99% dos estilos de cerveja que você for fazer, você não precisa fazer mais de uma rampa, porque os maltes hoje em dia não precisam desse tipo de atuação. É, então você já consegue um bom rendimento, você sem precisar fazer rampa. Mas tem cara que vai defender o método dele pra sempre e fala que não, Biabe é coisa de moleque, não tem nada a ver. Ó, meu equipamento automatizado aqui, elétrico, com 20 panelas que eu construí, que eu tenho um puto orgulho, que eu gastei R$5.000 nele. Ele vai olhar pro Biabe e vai falar: nossa, que ridículo esse moleque aí, fazendo com uma panelinha no fogãozinho. A minha breja deve ser 1000 vezes melhor que a dele. Enfim, cada um vai defender o seu, né? Eu defendo o Biabe e xingo esses caras, e esses caras me xingam também. Enfim.
Quanto tempo leva no Biabe, assim, em média? É mais rápido?
Mais rápido.
Muito é mais rápido?
É, cara, é que depende. Tem caras que tá com um sistema bem ajustadinho, que ele consegue, com várias panelas, fazer rápido. Mas com o Biabe, naturalmente, é mais rápido. Dá pra você fazer breja ali em 3, 4 horas, cara.
Vai uma tarde de um sábado.
É, aí. Vai bem mais rápido. Enquanto com os outros você tem... Enfim, eu...
Aí já inclui moel malte ou isso é extrato?
Não, moel malte. Às vezes, pô, você tem uma furadeira, você moe mais rápido o seu malte, então você não vai ter tanto
Como
problema.
Que você moe o seu? Você compra o malte...
Na mão, assim. Ah. Ou, enfim, tem a furadeirinha lá que você acopla lá, daí, enfim, não tem erro, né?
Não, como é? Não, a gente tá... Depois o pessoal vai ver os vídeos no seu no seu YouTube lá, no seu canal. Mas o pessoal, nem todo mundo usa uma furadeira. Como que você usa a furadeira? Assim, a maioria dos nossos ouvintes estão começando a fazer cerveja e não fizeram tantos litros assim.
Legal.
E, por exemplo, já compra em algum lugar onde o malte é moído.
Normalmente o pessoal usa um tipo de moedor de grãos que tem uma marca famosa, chama Guzo, que é o vermelhinho. Que parece um moedor de carne, né? É. Só que é específico para grãos, tá?
Aí você coloca na beirada da mesa.
Não é o que o cara faz o tempero. Você prende na beirada da mesa.
O tempero é mais ainda, né? Deve ser a broca mais...
Isso daí são dois discos que o grão vai passando e ele vai moendo, tá? E, cara, literalmente o que você tem que fazer é arrancar o braço mecânico que tem ali, que é você fica a alavanca, né? Você tira, aquilo é fácil de sair. Você vai numa loja de material de construção, compra um ganchinho forte para varal. Pega a sua furadeira... Acopla esse ganchinho e ele vem com uma pecinha, ele vem com uma pecinha que é tipo uma borboleta, que já encaixa. Daí é só ligar a furadeira e, cara, encerrar. Com calma no começo, começando devagar, depois você pode aumentar na velocidade. Tá. Mas isso daí é uma mão na roda, depois você descobre isso, você nunca mais quer remoer na mão.
Economiza. Bom, isso daí é legal. Também. Tem vídeo disso lá no canal? Ou você pula essa parte?
Não, tem. Assim, tem muitas coisas que poderiam ter um vídeo específico.
Porque tem gente que não deve fazer e vai falar, poxa, é legal isso daí.
Assim, se eu for pegar cada detalhezinho, vou ter 100 mil vídeos explicando cada processo. E assim, o objetivo do canal não é, de fato, ensinar 100%. Porque quem faz isso é um curso, tá?
E o Cerveja Ford do Beercast, quando a gente tiver 200 episódios, você vai ver, vai ter coberto todas as possibilidades de produzir cerveja.
É. Mas assim, a ideia do canal não é substituir um curso, porque tem coisas que você só aprende pessoalmente. Tem muitas dúvidas que eu recebo.
Colocando a mão
que
na massa.
Realmente mostra que a pessoa nunca viu uma abraçagem. Ela nunca viu alguém fazendo cerveja. E, cara, não tem como. Você tem que ver alguém fazendo cerveja pessoalmente, porque tem muitas dúvidas que só na hora vão surgir.
Sim.
E não, infelizmente, não é através de um vídeo ou de um podcast que a pessoa vai tirar essas dúvidas. Enfim,
tem que sujar a mão de graxa também.
Exato.
Ou de malte.
Assim, cara, por exemplo, você aprender a dirigir, você não vai aprender vendo vídeos na internet. Você vai realmente precisar pegar as aulinhas de direção.
Cara, isso é tudo que você faz assim. Na vida é desse jeito, né? Você não vai aprender a dirigir um carro.
Mas é que tem gente que acha que não. É assim, e vai aprender, e com uma pergunta de comentário no YouTube, eu tenho que responder e a pessoa vai aprender tudo ali.
Tudo, já saiu.
E chega disparando um monte de pergunta.
Cara, nem se seu objetivo for fritar ovo, o primeiro que você fritar não vai ficar tão bom de jeito.
Com certeza.
É verdade.
Cara, eu ia falar da sua cerveja só no final, mas vou falar agora. Sei lá, eu acho que sua cerveja ficou linda no copo.
Sim.
Tem uma cor de amber ale realmente marcante. Quando... eu acho que tem duas coisas aqui que estão fazendo...
Pega um copo aí, Rica.
Cerveja do Leandro. Não vai querer?
O Rica tá aqui, mas ele tomou o gancho do episódio porque chegou atrasado.
Não, ele
tá
veio só pra assistir o jogo do Palmeiras.
Veio só pra assistir o jogo do Palmeiras.
É. Aí ele pediu cerveja. Então... Pega um copo lá. Mais um. Então, a cerveja ficou linda no copo e essa daqui fez uma espuma bonita. Acho que só tem duas pequenas coisas que poderiam estar atrapalhando um pouco. Ela podia estar um pouco mais gelada, um pouquinho mais gelada e ter um pouco mais de carbonatação, porque ela é bem agradável de beber. Sabe que ele podia fazer um sistema de delivery, se a Crejá não faz com essa cerveja? Entregando bike beer. Não podia, Leandro, bike beer?
Nossa senhora.
Se aí o cara liga pra você, vai você lá de bike entregar cerveja.
Ou barrilzinhos assim?
Ó, podia ser esse barrilzinho, hein? Ó, olhem lá no post a fotografia pra ver que bonito que é esse barril.
É uma gracinha mesmo.
É
item de decoração,
e
né?
E se a gente vendesse ele com o logo do Beercast, hein? Ó, eu acho que ia vender isso daí,
onde
cara.
Traz isso aqui?
Eu acho que é fabricado na China, né?
É, a China tem. A China tem tudo. A China tem até criança artificial, sabia?
É? Você
compra com 4, 5 anos, eles mandam.
Eles trabalham.
Não tributam em Curitiba.
É.
Do caralho.
O Gustavo foi comprado na China, cara.
É.
Ele é... Eu não sei se você já viu um vídeo de um gordinho que fuma e come muito.
Mas isso é na Tailândia. Leandrinho, seguinte... Como eu calculo a água necessária para a mosturação e lavagem?
Não fala assim que todo mundo vai perceber que você está lendo.
Tá bom. Leandrinho, como é que eu calculo a água necessária para a mosturação e a lavagem?
Ainda parece que está lendo, mas
não.
De novo.
Não,
tá zoando, é para deixar, né?
Não, vou de novo.
Isso daí vai ficar tudo. O Renato não vai cortar nada, então.
Deixa, Renato, pode deixar.
Então, na verdade, assim... Sendo bem sincero, eu nem calculo direito não, cara. Porque, assim, no Biabe o que eu vou tentar fazer...
Uns quatro engenheiros tiveram umas pontadas agora no coração.
Não, e assim, eu vou tentar colocar o máximo de água que der, tá? Normalmente, por exemplo, eu uso uma panela de 15 litros, tá? E nas receitas que eu vou fazendo, basicamente o teor alcoólico que eu tô mirando é em torno de 5,5, 6 no máximo. Então são cervejas mais leves, que é o tipo de cerveja que eu gosto. Então o que eu faço? Eu coloco lá os 10 litros de água, a marcação na panela mais ou menos, e jogo os grãos e começo a mostura. Para mim, a parte mais importante é quantos litros de mosto eu vou ter antes da fervura. Porque a fervura eu já sei que eu vou perder, vai fervendo bastante, mais um restinho que sobrar no final da panela da fervura, eu vou perder uns 4 litros, tá? Então eu começo com 14 litros. O que eu fizer antes, de quanto água eu usar, não importa. O importante é que, começando a fervura, eu tenha 14 litros. Então é perfeito, daí sempre eu vou ter 10.
O negócio bate, não vai Corinthians mesmo, dá certo.
Não, vai. Não, é que assim, eu já conheço aquela panela. Que nem carro velho, você já sabe, ó. Você já vira aqui, dá, aperta o botão secreto e só liga com você.
Entendi.
Então, você conhece a sua panela, não tem erro. Por isso que, normalmente, a primeira abraçagem do cervejeiro é a mais complicada, a mais demorada. Ele passa 10 horas fazendo cerveja e dá tudo errado. Porque ele não conhece direito o equipamento. Ele pode saber fazer cerveja, ele já fez o curso, ele tá ciente. Só que começa a dar tanta bucha com o equipamento dele que ele se perde. Então ele, putz, faltou água. Eu fui fazer 20 litros, que nem o outro cervejeiro falou. Fui fazer 20 litros, saiu só 15 litros. Enfim, o cara não conhece os detalhes. Eu já conheço aquela panela faz anos, comecei fazendo cerveja com aquela panela. Então, pra mim, conheço tudo.
Panela velha que faz cerveja boa.
Exato, muito essa bem. Foi feita aqui na panelinha velha.
Ó, você falou da panela de 15 litros. Tem uma dúvida aqui, ó. Eu peguei tudo isso lá no homebrewtalk.com.br. Tem vários fóruns legais lá. Aí tinha uma assim, ó. Minha panela de 15 litros não comporta o malte junto com 13 litros de água. Devo desistir do Biabe?
Não, você coloca 3 litros a menos de água.
É isso aí, acabou de responder.
Mas
já.
Assim, tem uma outra coisa que eu faço, que eu até recomendo nos vídeos e tal, que assim, o Biabe surgiu, na verdade, a forma inicial era você pegar uma panela bem grande. Então você pegava uma panela de 30 litros para fazer 20 só. e colocava toda a água da abraçagem, né? A água que você usaria para a mostura e a água da lavagem, tudo de uma vez com o malte lá, já. E daí, determinado a mostura, era só levantar e pronto. Escorria, deixava escorrer o máximo possível, daí você já batia o volume que você precisava, tá? Para fazer 20 litros. Só que assim, como eu estou usando forçadamente uma panela menor, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que lavar um pouco desses grãos para extrair esse resto de mosto que ficou preso lá. Porque senão não vai bater. Normalmente quando eu levanto o saco ali tem 8 litros de mosto e tal, porque o malte absorve bastante. Então eu vou ter que espremer bastante aquele saco para tirar o resto de água, lavar aqueles grãos para tirar o resto de açúcar para eu bater esses 14 litros. Se eu só levantar e tacar fogo, não vai adiantar, eu vou ter um volume muito abaixo. Então nesse caso desse cervejeiro, primeiro, começa com um volume menor de água, com 10 litros já tá bom, e pega esse volume que você tirou da mostura e faz uma pequena lavagem, é só você deixar em cima da panela. No começo eu usava bastante o escorredor de macarrão. Deixava em cima da panela um escorredor de macarrão e ó, jogando água em cima e já tchum, descia tudo.
Isso dá certo tanto quando você faz uma Pale Ale ou quando você faz uma Russian Imperial
Stout? Então, eu imagino que uma cerveja mais alcoólica, você vai ter que fazer uma lavagem diferente e tal. E assim, eu ainda vou gravar vídeos de cervejas mais alcoólicas, tá? Mas normalmente para as receitas de teor alcoólico médio funciona tranquilamente. É claro que isso vai variar. Também varia para três panelas, tá? Você tentar fazer uma Imperial Stout de 12%, você vai ter perdas no processo, vai ser bem mais difícil para qualquer panela, para qualquer cervejaria, é assim, tá? Então é questão de você testar várias vezes e treinar.
Em seguida vinha uma dúvida desse tipo aí lá no fórum, ó. Tem uma receita para três panelas, como adaptar para o Biab? Aí o cara faz a conta ali, né?
É assim, bom, tem umas calculadoras aí, um site legal que chama biabcalculator.com.
Sabia que você tinha calculator, cara. Eu podia apostar o meu rim que tinha calculator.
Que você tem que. Você coloca o tantos quilos de malte, o tamanho da sua panela e tal. Que ele fala assim, ó, você vai precisar de começar com tantos litros de água e tal. Então você consegue. Assim, o que eu adapto é assim, pensa no número de. Nos quilos de grãos que você tem.
Uhum.
Joga ali aquela continha de padaria lá, 2,5 litros de água pra cada quilo e tal. Começa a mostura assim, depois você lava. Até bater o volume. Mas assim, tenta usar o máximo de água que sua panela couber. Não tem problema.
Da onde vem sua água?
Ah, é mineral. Mineral.
É a da NASA,
a gente faz lá no apartamento lá do cameraman. Enfim.
Como que é o nome do cameraman? Coitado, você só chama ele de cara.
Ele fica puto que eu não deixo o nome dele nos créditos.
Como que é o nome do meu amigo, que o meu sócio nesse negócio? É cameraman.
Não, ele fica bem puto, mas enfim, um abraço, Eduardo.
Aí, Eduardo.
Agora vamos.
O Eduardo, vale esse abraço pra todos os 10 milhões de Eduardos que existem no Brasil, né?
Isso aí. Eduardo Camilo.
Aí, Eduardo Camilo, grande abraço.
Muito bem. Agora vamos pro pinga-fogo do negócio aí, Anselmo. Vantagens e desvantagens de usar Biab.
Estamos com 30
Estamos
minutos.
Com um cervejeiro raiz aqui do lado. Né?
Podia
treta
tem
depois.
Algumas, sim. Isso é inegável. Você tem uma eficiência menor no processo, tá?
Além de ser coisa de preguiçoso, o que mais tem de vantagem?
Não, assim, muita gente, os cervejeiros, tem essa baixa eficiência no processo, tá? Mas você tem que pensar de uma certa forma diferente, tá? Na extração de açúcares pode ser ineficiente ou menos eficiente quanto um método tradicional. Só que você está ganhando em tempo e em baixo custo de equipamentos, tá? Só por nesse ponto, assim, alguns cervejeiros já podem decidir para um lado ou para o outro. Segundo, dá para você aumentar essa eficiência, tá? O que eu normalmente faço? Eu faço uma moagem mais fina dos grãos, tá? Expõe bastante o interior deles. Então você consegue uma superfície de contato maior. Você compensa essa baixa eficiência, tá? E depois, assim, você fazendo essa pequena lavagem e espremendo bastante o saco ali depois da mostura, você
espremendo.
Já... Tem que espremer, mas tem que ser delicado. Enfim, você espremendo, você consegue voltar a eficiência ao normal ali. Nunca vai chegar o método de três panelas, tal, que há alguns cervejeiros experientes, com equipamentos bem regulados, chega a 80%. Só que não é necessário chegar em alta eficiência. O cervejeiro caseiro não precisa ser eficiente. É justamente o contrário. Você não precisa ser eficiente. Por quê? Você está fazendo um volume muito pequeno, cara. Ah, se eu não conseguir uma eficiência tão grande, sabe o que vai representar? Alguns tipo, R$2, R$3. Que você, se você quiser aumentar, compra um pouquinho mais de malte. Acabou. Não tem problema. Sua receita vai bater do mesmo jeito. É, abrace a sua ineficiência e seja feliz.
Qual o tamanho do bag para 10 litros?
Para 10 litros?
É.
Cara, não, é um... Assim,
é assim, o que eu queria saber tecido? É assim...
Um metro quadrado já dá para você
quanto
fazer.
Quanto que o malte tem que ficar espremido lá dentro?
Não, ele tem que ficar bem soltinho.
Bem
não
solto,
pode,
né?
Não pode virar aquela meia cheia de...
É, depois que você baixa ele dentro da água para fervura, ele tem que esparramar lá dentro.
Sim,
não tem?
Ele não pode virar um pequeno saco de chá.
De chá.
Ele tem que ficar
no
bem
chá,
solto.
O chá lá dentro fica tudo espremido.
É, tem que ser o suficiente para você poder mexer. Pra ele ficar bem à vontade lá dentro, tá? Então não é legal que fique muito comprimido, porque senão a água não vai entrar ali nos meandros do malte.
Isso.
O malte tem que ficar dançando, como se fosse uma mostura normal, tá?
É, porque senão o que tá no centro ia ter menos eficiência ainda,
exato,
certo? Você não ia conseguir extrair.
A temperatura não vai ser igual também, não vai ter água pra todo mundo, enfim, é legal que fique bem distribuído. Tá?
É, as vantagens que eu peguei aqui nesse fórum também, lá, o cara defendia bem o Biab. Dispensa o uso de panelas adicionais, como você falou mesmo, né? O custo é menor. É barato, porque o metro do Voal, né? Que chama?
É, Voal também.
É 6 conto lá em Curitiba, por exemplo. O cara é de lá, ó. É prático e rápido, dispensa o uso de Sparge, diminuindo o brew day em 60 minutos.
É, esse daí, o Sparge que ele fala, essa pequena lavagem que eu faço nos grãos, e eu ainda faço, tá? Pra melhorar a eficiência. Eu ainda
entendi.
Faço, porque minha panela é pequena. Se eu tivesse usando uma panela de 20 litros tal, pra fazer só 10, daí eu jogaria mais água ali, começaria a mostura, vai com muito, tipo 18 litros, daí se minha panela fosse maior, 18 litros, enfim. Mas assim, o objetivo ali era do canal é realmente mostrar com o mínimo de equipamentos a panela mais baratinha de 15 litros, né?
E ele coloca aqui, ó, dispensa a recirculação, o saco já faz o papel
exato,
do filtro.
Exato, isso muita gente pergunta. É recirculação, aquele processo no final da mostura que você faz uma lavagem sobre os grãos, tá? Você tira a cerveja por baixo, a mosto por baixo e passa eles de novo por cima para clarificar o mosto. Só que, amigos, eu não faço isso. Quando você levanta o saco, tá tudo turvo, tá tudo feio, você fala, meu Deus, a cerveja vai ficar barrenta, vai ficar nada a ver com isso aqui, né?
Sim, ou a cerveja do Leandro tá bem límpida, é isso que ele tá mostrando aqui pra gente.
Então, o pessoal fica com essa neura de fazer uma super lavagem, ficar recirculação, deixar o mosto bem cristalino, lindo. Cara, só que não é só isso que define se sua cerveja vai estar clarificada no final, no copo, tá? Então, eu literalmente caguei pra isso, não faço. É, eu uso outras coisas também, que, enfim, alguns podem achar questionável, eu não acho, e muita gente também não acha. Quer usar o Urflock na fervura, que é um coagulante, né, feito de algas marinhas, e gelatina na maturação.
E carcaça de peixe, eu lembro
não
disso.
É, carcaça de peixe não existe isso.
Ó, outra coisa que o cara fala aqui, bom, essa é fácil, né? Ótimo para pequenos volumes, né?
É.
Dispensa o uso de fundo falso, bazuca e menos tralha para você limpar.
Com certeza. O saco é totalmente reutilizável, você tem que, claro, despejar todos os grãos e lavar ele. E daí você pode...
Ele fica manchado, fica com cheiro, fica com aroma.
Depois você faz um stout, ele fica bem escurinho, que nem filtro de café. Só que você lavando bem e tal, eu uso o Vanish, aquele branco, que ele não tem perfume, deixo de molho lá, dia seguinte já tá limpo.
É mesmo?
É, não tem problema.
Não tem nenhum perigo disso contaminar a tua cerveja.
Não. Você tá na mostura ali, só usa na mostura. Você vai ferver o mosto também. É claro que você tem que lavar bem e tal, pra não deixar mofo, que daí não vai ser legal nunca, né?
É, outra coisa que o cara fala aqui que é móvel, né? Você leva essa panela pra onde você quiser, né? Isso é legal também. Agora as desvantagens. A baixa eficiência que você já falou.
É.
Outra coisa que ele fala, maior turbidez na cerveja.
Mentira.
Mas ele também discorda
Mentira.
Aqui. E...
A do Leandro aqui não tá nada turva, né, cara? Ela
não,
tá...
é que assim, tem a vantagem desse malte, esse malte Red X, ele tem baixa proteína e tal, ele não é um trigo, entendeu? Então ele naturalmente não vai ficar tão turvo, entendeu? Na fervura ele já coagulou bastante coisa, ele foi pro fermentador já bem, bem clarificado, mas é vantagem desse malte, tá? Enfim, claro que...
Mas tá bem legal, essa cerveja tá bem bonita.
É.
Cara, agora do canal lá, conta pra gente. Agora você tá na Cerveja Store de novo. Pode falar aqui ou não? Pode, né? Leandrinho voltou pra Cerveja Store, que tá bem bacana o site, né, Anselmo?
Sim, sim.
Tem cupom pra comprar com desconto lá.
Do Beercast. Compre com cupom Beercast porque ajuda a gente, cara. Você compra lá com cupom Beercast e ajuda a financiar os nossos gastos.
É isso
aí.
Quem
ouve a gente... percebeu que alguns meses atrás o nosso servidor deu pau, o site ficou fora do ar, por excesso de tráfego, e a gente teve que mudar de hospedagem, e isso custa dinheiro, tá cada vez mais caro hospedar o Beercast. Então,
mas agora
assim,
a gente foi pra Amazon, Anselmo, vai dar tudo certo.
Nossa, agora não tem limites.
Não, agora
é
Elastic Cloud.
Um milhão de acessos por segundo que não cai.
Rumo ao topo.
Mas é como agora tá a Cerveja Store, cara, que deve estar na Amazon também.
Não sei
onde tá. A Cerveja Store, o site deles ficou muito bom, cara.
Legal.
Tá fácil de comprar. Tá fácil de finalizar a compra, ficou
Exato.
Mais intuitivo. Antigamente, quando você arrastava coisas pro carrinho, às vezes dava pau e os negócios não iam pro carrinho. Agora tudo vai.
Essa plataforma que é a líder de mercado agora. Enfim, essa plataforma é muito,
muito
boa.
Prática.
No mobile também é campeã, é absurdo. A diferença foi nítida, assim.
E lá no canal, como é que tá, cara? Quais são os planos? Você tinha um segredo que você comentou aí no começo e...
Não, acabamos de bater 5 mil inscritos. Eu fiquei bem feliz, cara. Muita gente interagindo e tal. Tanta gente que é difícil eu conseguir responder. Então, eu posto vídeo e no primeiro dia já bate mais de 1000 views. Então,
legal.
Tá bem legal. Agora eu tô nessa fase de... vídeo toda semana.
Tá conseguindo.
É um compromisso muito forte.
YouTube é disciplina, né, cara?
Cara. Você vai se encaixando, né? Então, essa regularidade já tem causado um impacto bem grande nos cervejeiros. Muita gente com expectativa de ver o vídeo da semana, muita gente interagindo e tal. Isso tá bem legal.
Sabe o que tá faltando no canal?
O quê?
Convidar a gente para participar, como a gente convida você para participar do Beercast.
Mas a gente não tem nada para agregar lá, Anselmo.
Claro que tem. A nossa presença.
A gente só fala merda, cara.
Você tá fazendo regime, cara. Não, você só fala merda.
Tá,
né?
Bom.
Não
é
todo mundo fala.
Perdão
merda.
Por existir.
Não, olha só. Acho que fica a dica aí.
Não, e daí teve essa abraçagem especial dessa cerveja aqui, que o vídeo já saiu, dessa Red X aqui. Cerveja feita com esse malte alemão novo, que é bem legal, tá fazendo muito sucesso. É um malte que sozinho ele já dá essa cor avermelhada.
Onde você comprou esse malte?
Esse malte foi fornecido por um dos patrocinadores do canal.
Olha, como
tá
é importante.
Agora,
não, pode.
Agora tá
claro.
Bem legal. Consegui fechar algumas parcerias. Fechei parceria para maltes e lúpulos. E agora, recentemente, eu fechei uma parceria legal para leveduras. Então, vou conseguir fazer reviews trazer mais informações sobre, além dos maltes, agora leveduras líquidas, que vai ser um negócio
e
bem legal.
E quem é? Pode falar o parceiro aí.
O parceiro dos maltes e dos lúpulos é a Reale, importadora aqui de São Paulo. Trabalha com Best Malts, que é um malte alemão de alta qualidade, bem legal. Aliás, agora todas as receitas estão sendo feitas com esse malte. E de leveduras é a Levtech, lá de Florianópolis.
Tudo bem.
É uma empresa nova.
Fica o Jabá
e ambos já convidados para vir participar do
Beercast. Exato, o pessoal vai gostar bastante de conversar.
Ia ser
isso
bem legal.
Com
muito
certeza,
bom.
Né? E, cara, e aí tem o próximo vídeo aqui, que na data de publicação vai entrar... que é uma outra zoeira polêmica aí. Eu fiz uma breja com sucrilhos. Kellogg's.
Se já não bastasse a breja com pipoca, agora tem. É a Ana Maria. Como que é? Do YouTube?
Ele é Ana Maria Breja.
Eu peguei, eu peguei a base de um American Wheat e transformei num American Corn. Então tinha 25% de sucrilhos na receita. Ficou. É assim, tá terminando a fermentação, mas já tá muito foda. Eu medi a densidade, o aroma tava excelente. Não tinha gosto de milho, não tinha gosto de cereal matinal, tinha gosto de breja mesmo.
Mas não tá pronto ainda.
Ainda não. Acho que semana que vem já fica.
Cara, você faz uma com Nescau pra mim? Eu gosto de Nescau.
Eu sabia que ia ter perguntar isso. Ia ser Stout com Nescau.
Ia ser do caralho.
Puta merda. Eu ia falar da Ana Maria Brog. Ana Maria Breja, outra coisa que você podia ter. Outro personagem bom.
Ana Maria Breja, muito bom. Cara, como é que o pessoal acessa lá? Só pra revisar.
Ah, youtube.com/cervejafácil.
Escrever Biabe no Google, vem você.
Vem, continue, vai continuar vindo.
Muito bem. E Anselmo, o que, que você achou da cerveja dele? Com que você harmoniza?
Eu achei que ficou muito boa, cara. Por pequenos detalhes, um pouquinho mais gelada hoje, um pouquinho mais de carbonatação, teria ficado perfeita. Sim. Uma cerveja que fica muito bonita no copo e... tá muito parecida com o estilo, né? Sim. Eu acho que era isso que eu esperava desse estilo, desses aromas, desses sabores. Excelente. Serve, hoje a gente tá aqui na TV Cerveja, qualquer dessas porções de salgadinho que eles vendem aqui ia combinar perfeitamente com essa cerveja do...
Muito bem.
Do Leandro. Eu dou 4 tampinhas pra essa cerveja
muito
do Leandro.
Muito bem, o cara tava
ansioso. Na verdade,
ansioso.
Eu dou 3,5 e quando tiver essas duas coisas... Não, quando
já
tiver...
Encerrou a votação. Encerrou a votação.
Olha, tá ficando esperto, Leandro.
E você, Leandrinho, da sua cria, o que, que você me fala e com o que, que você harmoniza?
Pô, eu gostei bastante dessa breja aqui. Eu fiz. Fiz com. Foi,
com
foi,
muito amor e carinho.
É, casou bem pra um marco do canal. Enfim, eu dou 4,5 pra ela. Não foi a das melhores que eu já fiz, mas tá entre o top 5. Eu gostei bastante. Ela já perdeu o frescor da primeira semana, que ela tava com dry hop muito intenso, com um aroma bem e tal.
Ah, tem a dry hop?
Tinha. Não, com certeza tinha dry hop.
Eu acho que. Agora só faço que assim. A gente tá. Eu vou diminuir minha nota aqui. Acho que tá com menos aroma, não.
Tá com
mas
menos
tá
aroma,
boa.
Com certeza. É. Olha que é impressionante. Dry hopping, assim, não tem jeito. Você perde a cada semana.
Sim.
E mesmo com um barril refrigerado na geladeira o tempo todo.
E bem fechado.
É frescor, é tudo pra cerveja caseira. Por isso que às vezes a pessoa fala: nossa, sua cerveja tá tão boa, melhor que uma do bar e tal. Não é que a cerveja comercial, tipo, o cara faz nas coxas, ou o cervejeiro caseiro é um cientista maluco que descobriu a fórmula secreta de fazer uma boa cerveja. Cara, é o frescor. A cerveja andou só 10 metros, né? Diferente
isso
de uma
daí.
Cervejaria que foi pra
uma garrafa, sempre fala
e
isso aqui.
Quilômetros.
Prestigia então, o cervejeiro que fica pertinho da sua casa.
Exato. E os bares que tem chope. Exato. Tem que prestigiar mesmo.
E vire amigo do Leandro.
É isso.
Manda
aí
uma mensagem pra ele lá no
fica
Facebook e no YouTube.
Cerveja, que cerveja não tem, cara.
Então,
a gente faz 10 litrinhos, mal
é isso que eu tô querendo dizer. Primeiro vira ser amigo. Aí se for um amigo muito íntimo, aí vai...
Muito adiciona ele no Facebook, pede cerveja. Ele vai falar não e desfaz a amizade.
Exato. Só pergunta primeiro, né? O não você já tem, né?
E dá um negativo lá no canal.
E dá um negativo no canal lá. Dá desjoinha, né?
É.
Muito bem, Anselmo. A galera aguentou até aqui, né? Só tem a agradecer quem acompanhou a gente. Não deixar de falar e comentar lá nas nossas redes sociais. Comprar com o cupom do Beercast lá no Cerveja Store.
Isso.
Comprar a camiseta no Loja.
loja.beercast.com.br.
Tá com desconto ainda lá, porque eu fiquei com preguiça de atualizar a loja.
Isso,
então aproveita.
O desconto valia só pra maio, mas seguiu pra junho.
Estendeu,
então
estendeu.
Aproveita.
Muito bem. Tá quebrando tudo o guarda-roupa da minha mãe lá, que tem muito estoque.
Cerveja na mesa, né?
Então,
assine o Cerveja na Mesa, cara.
Como é que eu faço aí com Cerveja
assine
na Mesa?
Assine um clube cervejeiro com um cervejeiro... Um sommelier que manja do que tá fazendo. Como que é conhecido o Renato lá na Cerveja História?
É o sommelier gato.
O sommelier gato. Quantos clubes tem um sommelier gato como o Renato Fernandes?
Vem calendário dele aí.
Vem calendário
meninas.
Dele, cara.
É
em trajes
não,
ínfimos.
Mas o Renato faz um trabalho bem legal de seleção de cervejas por paladar.
Isso.
Então, basicamente, são 5 clubes Então, quatro tipos de paladares, mais a mesa completa.
Pronto, deixou o cara então, do marketing falar, agora fudeu.
Exato. Então, assim, é o clube que dá cervejas que você gostaria de tomar e quer tomar sempre.
E não para de crescer, certo?
Exato. Nossa, agora é o clube tá cada vez mais conhecido, mais gente experimentando e mais gente com certeza ficando satisfeitas e recomendando.
E aí, se isso atende às suas necessidades, você mora longe, se você quer ter comodidade,
não, tem muita gente em São Paulo
cê,
também,
cê quiser.
A questão é paladar e conhecer coisas novas.
Sim, serve pra todo mundo. Conhecer, assim, você precisa de alguém que te dê uma boa dica de cerveja. A gente fala Exato. Do cara longe, porque o cara longe é o que mais precisa.
Exato,
mas todo
também.
Mundo pode ter essa comodidade. Assine lá, ganha 50% de desconto na primeira mensalidade, vale muito a pena.
É isso aí, valeu Leandro pela participação.
Valeu vocês.
A gente se vê em mais vídeos polêmicos.
Isso daí.
Valeu!
Tchau!
Tchau.
Um abraço!